Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Projeto A Jornada. E eu confesso que eu tô muito feliz em ter você aqui me escutando, porque isso significa que eu posso te ajudar de algum jeito, e também significa que eu publiquei esse episódio e venci o perfeccionismo mais uma vez. Eu me cobro demais sobre diversos aspectos, e um deles é a frequência. E como você sabe, se você tá acompanhando esse projeto desde o começo, a frequência não é uma coisa assim que tá perfeita ainda, mas estamos trabalhando nisso. Vencendo isso, se você tá escutando isso, a gente já pode ficar muito feliz, pelo menos eu vou ficar, porque eu venci esse obstáculo. Eu tenho uma lista de temas interessantíssimos que vocês me sugerem para falar aqui e uma outra lista de roteiros que eu já comecei a escrever, de assuntos que vocês me indicaram também. Mas enquanto eu escrevia as coisas sobre as quais vocês me pediam para falar, eu não tinha paz. Eu falava, mas não é sobre isso que eu tenho que falar nesse momento, preciso falar sobre outras coisas. E aí surgiu esse tema, que você já viu no título, que pode parecer estranho, mas eu já vou explicar. E a gente precisa conversar sobre isso hoje. Então, como você já sabe, nós vamos conversar sobre a teologia do aprisionamento. Sim, muito propício para os momentos dos dias atuais, não é mesmo? O nome desse episódio vem de um capítulo de um livro chamado O Fogo das Respostas Tardias, escrito pelo Bob Sorge e publicado pela Impacto. E eu li esse livro alguns meses antes do casamento. No final do ano passado, e era um momento em que eu e o Alan, a gente estava passando por pressões financeiras que envolviam todo o processo do casamento em si. E foi maravilhoso naquele tempo ler esse livro, foi super pontual. E ele fala sobre a demora de Deus, entre aspas, né, de responder algumas das nossas orações. Então, se você sente que está passando por alguma coisa assim, eu recomendo muito essa leitura. No capítulo em questão, o Bob desenvolve essa ideia de que existe um aprisionamento estabelecido por Deus. Como se o Senhor tivesse uma espécie de prisão, onde ele prende os seus servos, com o objetivo de preparar esses servos para feitos maiores de serviço e também para aperfeiçoamento do caráter e da espiritualidade desses servos. E eu sei que isso pode parecer uma loucura comparado com muita coisa que a gente escuta por aí na internet, mas eu vou me esforçar demais para explicar tudo que é necessário sobre isso. Se você quiser saber mais, recomendo a leitura. Você investiga, lá tem muito mais. O Bob falando é muito melhor do que eu falando do que o Bob disse. Mas eu vou tentar dar um contexto sobre isso na minha vida, como isso foi importante para mim. E como eu sei que muitas pessoas não têm acesso a leituras como essa, eu acho interessante trazer de vez em quando alguma coisa assim para cá. Então fica aqui comigo, porque essa lição mudou meu coração e eu espero que ela mude o seu também. Antes de falar mais sobre isso, eu vou me inspirar no próprio Bob e tentar fazer algumas diferenciações sobre o que seria um aprisionamento da parte de Deus e o que não seria um aprisionamento da parte de Deus. Existe uma escravidão que não vem da parte de Deus e acaba levando homens e mulheres cativos de Satanás. Sim, isso mesmo. Essas prisões conduzem muitas pessoas em caminhos de morte, que podem até algumas vezes estar enfeitados como se fossem caminhos de vida e liberdade, tornando essas pessoas cativas dos seus vícios e escravas de Satanás. Muitas coisas podem ser ditas sobre esse assunto e eu sei que pode soar bem estranho, mas a gente precisa saber que esse tipo de escravidão não deve ser tolerada, precisa ser quebrada. E existem as prisões divinas, que é onde Deus estrategicamente, olha que loucura, aprisiona alguns dos seus servos com a intenção de preparar esses servos para os seus propósitos. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi aprisionado por Deus, e nesse caso, a prisão dele foi literal. É interessante observar que ele nunca atribuiu aos romanos o crédito do aprisionamento dele. Você não vê Paulo dizer, eu sou um prisioneiro dos romanos. Na sua carta aos Efésios, ele se refere a si mesmo, lá no capítulo 3, no versículo 1, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. E no capítulo 4, versículo 1, lá de Efésios, o prisioneiro do Senhor. E ele entendeu que, apesar de os romanos terem aprisionado ele, foi Deus quem planejou o seu encarceramento. E por isso ele sempre dizia que era um prisioneiro de Deus. E o que que pode caracterizar uma prisão divina? Muitos que estão aprisionados por Deus não se encontram em uma cela literal, ao menos que nessa situação atual, né? Você entenda que a sua casa pode ser uma cela divina, né? Vai saber. Alguns estão aprisionados por circunstâncias ou pressões financeiras, enfermidades físicas, limitações familiares, coisas do tipo. Mas o fator comum é a limitação, que vem acompanhada de uma incapacidade absurda de mudar o cenário ou a situação que você se encontra. Você está limitado, se encontra numa situação de pressão e você não consegue mudar. Ou até pode receber uma orientação divina de não fazer nada para mudar isso. Mas, né, na maioria dos casos, acho que você é posto nesse lugar. Sabe quando você já fez tudo o que podia e esgotou todas as suas possibilidades para mudar uma situação e você não sabe mais o que fazer e não tem mais nada para fazer? Então, bem-vindo, você está numa prisão divina. Numa situação de aprisionamento por Deus. As algemas podem até não ser de ferro literal, mas elas são tão reais quanto. Elas podem ser tão reais quanto. E a duração de um encarceramento pode variar muito. Pedro ficou aprisionado somente por algumas horas antes que um anjo viesse soltá-lo, lá em Atos do 18 ao 19. E em outro momento, essa mesma prisão também durou dias, lá em Atos do 4 ao 10. Podem ser horas, dias, semanas, meses ou muitos anos, mas o afeto de Deus pelos prisioneiros dele é visto claramente nas escrituras. Olha só, eles são honrados com palavras de engrandecimento, como lá em Hebreus 11, 38. Que ele diz, dos quais o mundo não era digno. A maioria dos prisioneiros de Deus que possuem registro bíblico tem o seu encarceramento e libertação cheios de significado. Esporadicamente, alguns morrem no processo, morreram, né, nos registros bíblicos. Mas é incrível pensar que os destinos das prisões de Deus se resumem à libertação ou martírio. Muito louco. Eu sei que você deve ter pensado em alguns exemplos bíblicos, mas eu não consigo deixar de mencionar a vida de José. José foi vendido como escravo pelos irmãos, depois ele foi posto na prisão e se manteve fiel a Deus durante todo esse processo. Eu tenho certeza que ele lutou para manter o coração dele livre de ofensa, livre da descrença, livre de várias coisas. Ele foi posto por Deus porque ele saiu de toda essa situação para um propósito. Ele foi posto por um propósito no aprisionamento de Deus e saiu de lá com um propósito desenvolvido. Então, muitas vezes, a gente não entende por que é que Deus nos coloca em situações que a gente não consegue mudar, que são desconfortáveis, que não são legais. Mas se a gente aprender um pouco com a vida de José, que buscou não manter o seu coração ofendido em relação a Deus e tudo aquilo que ele estava passando, continuou servindo, continuou buscando. Eu tenho certeza que a gente pode sair das nossas situações de aprisionamento de um jeito completamente novo e diferente. Deus age de inúmeras formas e são insondáveis os propósitos que ele tem para cada uma das situações que acontecem na nossa vida. Mas existem alguns desses propósitos que a gente pode meditar que são tanto quanto comuns. E eu acredito que um desses propósitos de uma situação de aprisionamento que o Senhor dá para muitos dos seus servos é dar ao prisioneiro uma grande quantidade de tempo para passar com o Senhor. Já que livres, nós nos distrairíamos com os afazeres da vida. E eu não posso olhar para isso sem pensar na situação global, mundial, do Brasil, da sociedade agora, nesse momento que nós estamos. Se você está ouvindo esse episódio no futuro, a gente está gravando ele no meio do coronavírus, sabe? Você certamente vai ouvir. Se você for uma criança do futuro, pede para o seu pai que ele vai te contar o que está acontecendo no planeta Terra. Mas a gente está preso dentro da nossa casa. E muitas vezes a gente se pergunta por que que isso está acontecendo, por que que essa situação de crise está chegando, porque muita gente está perdendo emprego, muita gente está passando por grandes pressões e dificuldades, está ficando trancada dentro de casa. Mas um dos propósitos que eu tenho certeza que o Senhor entrega e ele deseja desenvolver no coração de cada um dos seus nesse momento é passar mais tempo com o Senhor. Muitas vezes a gente reclama na nossa liberdade, né, que a gente tem trabalho, que a gente tem diversas outras coisas, e se você não está trabalhando, a gente reclamava que não tinha tempo para passar com Deus. Mas se a gente agora tem esse tempo e a gente não usa ele para o que realmente importa, e o que realmente importa é a eternidade, então a gente precisa rever nossas prioridades. Então, um dos propósitos de Deus é talvez te ensinar você a rever suas prioridades, a passar mais tempo com ele, a dedicar mais do seu tempo para o reino de Deus, de onde você está. Então, não fique angustiado ao ponto de entrar em desespero nessa situação. Porque Deus está esperando para se revelar para você de uma maneira única nesse tempo. E eu tenho certeza disso. Existem outros propósitos, como quebrantamento, ou como Sansão, que sofreu demais na prisão. E todo esse tempo serviu para que ele se preparasse para algo que Deus queria dar ao seu povo, no caso, a vitória naquele momento. E eu, em alguns dos meus aprisionamentos, sofri as mais diferentes situações, assim, de lutar contra ofensa. E eu me lembro de uma das situações que eu não vou abrir muito aqui, mas em um desses meus aprisionamentos, eu sofri algumas dores de parecer que eu tava de fora daquilo que Deus estava fazendo. Não sei se você já sentiu essa sensação, mas eu já senti. Como se eu tivesse sido tirada de cena para passar um tempo inútil presa. Sabe? E eu não podia mudar aquela situação, eu não tinha como mudar aquela situação. Como se eu estivesse de verdade perdendo tempo. As coisas estavam acontecendo e eu não estava participando das coisas. E o último acontecimento, o último aprisionamento foram, acho que 3 ou 2 dias, 2 ou 3 dias, que a gente foi ajudar na nossa igreja na live, né, do culto. A gente não está saindo de casa, o Alan está saindo às vezes só para trabalhar, que ele precisa ir até a empresa. Mas a gente, eu, né, no caso, saí para ajudar na live do culto. E enquanto a gente estava lá ministrando o louvor, roubaram o nosso carro. A gente saiu da igreja, foi voltar para o carro e o carro não estava mais lá. Aí fiquei desesperada, chorei horrores e vim para casa, a gente não sabia o que fazer. Nosso carro super simples, nunca pensei que as pessoas quisessem roubar o Gol Bolinha 97. Mas eles levaram, e aí a gente ficou muito aprisionado naquela situação, sabe? A gente ficava, poxa, a gente estava servindo, sabe? A gente não estava fazendo nada de errado. E o Senhor trabalhou diversas coisas no meu coração, diversas coisas no coração do Alan, e especialmente sobre a soberania dele. Eu comecei a meditar sobre, gente, eu penso demais, né? Então, penso, roubaram meu carro, eu começo a pensar igual uma louca. Eu pensava sobre como eu usava as coisas que Deus deu na minha mão, como a gente estava usando o carro que a gente tinha, como que a gente estava usando a casa, que a gente tem essa ilusão de pensar que a gente tem as coisas, quando na verdade a gente não tem nada. Tudo é de Deus, tudo que a gente compra é de Deus, é um presente de Deus. E eu comecei a pensar sobre essas coisas, como eu estava sendo, se eu estava sendo uma boa ou uma má mordoma dessas coisas, se eu estava recebendo pessoas na minha casa, se eu estava dando caronas para quem precisava, se, sabe, se eu estava realmente usando essas coisas para a glória de Deus. E graças a Deus, depois de 2 ou 3, não tenho certeza, dias, o carro voltou, e eu já tava com meu coração tão cheio de coisas que o Senhor ministrou, que eu pensei, nossa, eu nem esperava isso de volta, porque o conhecimento que a gente ganhou de Deus foi tão maior e mais precioso do que o carro, que eu fiquei muito, muito em paz, assim. E se você tá curioso, o carro voltou com 4 pneus, apenas sem uma bateria e com o rádio roubado. E tava com a coisa de fazer marcha ali, de engatar uma pecinha, tava estragado. A gente gastou R$ 35 para arrumar isso e estamos seguindo com o carro sem rádio, porque era um rádio de fita super velhinho. Mas graças a Deus a gente não precisou gastar muito dinheiro com isso. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês o texto que está lá em Romanos 5, do 3 ao 5, que diz assim:
E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
Muitas dessas situações que a gente não consegue mudar não são boas, porque quando a gente está numa situação boa, tudo que a gente menos quer é mudar essa situação. Mas é esses momentos difíceis, e a Bíblia chama eles de tribulação, eles produzem perseverança. Quando você passa por uma tribulação fiel a Deus, você se torna uma pessoa perseverante. Quando você se torna uma pessoa perseverante, passa por diversas coisas. E passando por diversas coisas, você ganha experiência. Quando você ganha experiência lá no futuro, é assim que eu penso, é assim que eu espero, é por isso que eu oro. Quando eu passar por experiências difíceis e tribulações lá no futuro, eu vou ter esperança. E eu já não vou mais ficar tão desesperada ou me sentir tão desamparada nessas situações. E a esperança não nos deixa decepcionados, ela nos faz lembrar do amor de Deus, sabe? E se para você é muito difícil aceitar uma coisa do tipo, eu quero levar você a refletir sobre aquilo que José falou a respeito do próprio aprisionamento. Ele disse que os irmãos dele intentaram para o mal, mas o Senhor intentou para o bem. Então, lembra disso. Se você puder sair de uma coisa no seu coração desse episódio, é que por mais que Satanás intente para o mal e as coisas estejam péssimas, o Senhor intenta para o bem em todas as coisas. Porque ele não é só bom quando coisas boas acontecem. Ele é bom o tempo inteiro, mesmo quando coisas ruins acontecem. Mesmo com o coronavírus assolando a humanidade. Então, ele intenta para o bem no meio de todas essas coisas. Então, procura compreender do Senhor qual é o bem que você precisa tirar dessa situação de aprisionamento, dessa situação de atribulação, dessa situação que você não consegue mudar. E eu tenho certeza de que ele vai revelar algo especial ao seu coração. Eu não sei como você se encontra nessa situação atual. Eu espero de verdade que essa mensagem sobre o aprisionamento, ela tenha despertado algo no seu coração. Deus não nos aprisiona porque ele é mau ou porque ele quer nos fazer sofrer. Ele sempre nos aprisiona para que a gente gere bons frutos, para que a gente o conheça mais, para que ele possa se revelar mais, para que ele nos ponha de uma forma suscetível a receber mais dele. E isso é uma grande honra. Nosso coração não deve se ofender diante do coronavírus, diante do desemprego, diante da doença, diante da crise, porque Deus deseja gerar algo bom em nós, em situações como essas. E eu acho que é isso que eu tinha para dizer sobre isso. Existem diversas outras coisas que a gente poderia conversar sobre a soberania de Deus. Eu sei que essa mensagem parece uma loucura diante de algumas coisas que a gente tem escutado por aí, né? Que Deus não bota a gente para sofrer ou condenando o sofrimento. Então, acho que é isso que eu tinha para dizer. Até o próximo episódio, que eu não sei quando vai sair, mas espero muito que saia logo. E fiquem com Deus. Vai ficar tudo bem.